Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thaís Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast que hoje vai falar sobre criatividade e inovação. E para falar sobre esse tema, a gente tem uma convidada muito especial, a consultora de criatividade, inovação e humanidade. Eu adorei isso, gente. A gente está falando hoje com a Cristina Naumov. Seja muito bem-vinda.
Oi, gente. Obrigada pelo convite. Tive que inventar esse cargo, né? Ele não existia. Inventei, porque as pessoas fazem uma confusão muito grande e... Enfim, aí eu tive que inventar uma história de o que eu imagino que seja para o mundo e começar o que eu quero para o mundo. Quero um mundo mais criativo, mais inovador, mais humano. Então pronto, é isso que eu sou.
Não, e arrasou, porque eu acho que é isso, né? Você explica no seu título o que você faz com muita facilidade. Eu adorei, achei muito bom esse nome.
E Thaís, tem uma coisa que eu acho que é legal dessa história, que assim, quando eu falo, inovação, as pessoas acham que eu invento o produto. Não, eu atualizo o software com as pessoas, eu não crio hardwares novos.
É a inovação de 2000 do nosso tempo, né? É isso, tipo, a Uber não inventou nada, já existia táxi, inventou um jeito de fazer. O Airbnb é a mesma coisa.
Ou, por exemplo, se você for pensar o que são as consultoras, as vendedoras de cosméticos, nada mais são do que modelos de Uber que surgiram lá nos anos 70.
Sim!
Entendeu? E que a gente acha que são muito diferentes. Não são diferentes. É uma coisa muito parecida. Você pega alguém te dá ferramentas para você exercer uma atividade autônoma. É exatamente a mesma coisa. Então,
é
acho
só
que
aplicada
é isso...
a outra coisa. Né?
Exatamente, eu acho que essa é a ideia e é isso que eu venho fazendo, assim, tentando chegar nesse lugar com as pessoas de assim, cara, será que a gente consegue pensar maneiras mais criativas para velhos problemas?
Nossa, gente, eu tô muito seduzida já pela sua profissão. Conta um pouco da sua história, Cris, só pra gente, porque eu sou fã da Cris, sigo, sei tudo, mas as pessoas de repente não sabem que você já foi do mercado editorial, então conta aí um pouco.
Eu venho de 20 anos de jornalismo, assim, eu comecei a trabalhar no começo dos anos 2000, na internet, uma profissão acho que nem existe mais, chamava web designer, foi meu primeiro emprego adulto. Meu primeiro emprego adulto, na verdade, foi suporte técnico do UOL. Eu era aquela pessoa que fazia assim, UOL, Cristina Naumov, boa noite. Qual o seu e-mail, por favor? Esse foi meu primeiro trabalho, assim, adulta. E aí, no começo dos anos 2000, eu fui trabalhar em alguns sites, eu trabalhei, enfim, gravadora, e eu era designer, e eu fui designer durante muitos anos. Virei diretora de arte, virei diretora de arte de revista, aí eu fui trabalhar na Trip, no comecinho dos anos 2000, 2003, acho, sei lá, não lembro exatamente, acho que 2003. E aí, nisso, eu virei diretora de arte, mas sempre fui muito envolvida com conteúdo. Sempre fui muito palpiteira, mesmo, assim, eu lembro de fazer uma entrevista uma vez em 2009, que eu falei pra diretora de redação que tava me contratando. Eu falei, só preciso te dizer, eu sou super palpiteira. E ela falou, que maravilhoso. Eu tenho certeza, depois, 2 meses depois, ela me odiava, porque ela falou, não é possível.
Você
não tem que ter opinião.
Tudo
dessa garota tem opinião. E aí, em 2014, eu virei diretora de revista. A revista Nova, que era muito famosa no Brasil, Como Enlouquecer Seu Homem na Cama, blá, 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 blá. Eu lembro quando as pessoas me chamaram, quando a Cláudia e a Mônica, que foram as pessoas na época que me chamaram pra esse cargo, eu lembro de dizer assim, gente, não há uma mulher menos nova nesse prédio, nessa cidade, nesse país. Assim, não há. Mas enfim, vamos lá, eu vou achar legal. E eu fui pra ser diretora de arte, passado um tempinho, a diretora de redação saiu, e eu quis assumir e fui pedir. Falei, eu queria ser diretora. Mas você é designer? Eu falei, tudo bem.
Já
vamos
ia
fazer
perguntar
um teste.
Isso. Como assim a diretora de redação era designer? É isso?
Exatamente.
Foi lá?
Eu fui lá e pedi, na verdade, Lu. Eu fui lá e pedi num ímpeto. Que era assim, eu tô afim de fazer outras coisas. Eu posso fazer outras coisas aqui dentro. Qual que é a carreira? Eu tinha chegado no que a gente chama de topo de carreira ali, como diretora de arte. E aí eu falei pra ela, que era a Paula na época, minha chefe. E aí eu falei, Paula, vamos fazer um teste? 3 meses. Se der errado, eu peço demissão. E aí ela topou, foi super legal, a gente passou um momento, foi quando o feminismo chegou, assim.
A terceira onda.
A terceira onda pra gente, assim, comum, que começou, sabe, que o Faustão falava de feminismo, sabe? Começava, a palavra começou a surgir ali. E eu tinha que fazer uma virada de marca que era muito maluca, assim, porque a Nova ia virar Cosmopolitan, mas era uma revista que durante muito tempo, eu lembro, uma vez eu vi uma matéria da Nova, quando eu não trabalhava lá, que era como transar na piscina sem molhar o cabelo. Eu nunca vou esquecer isso. E aí eu pensei, falei, o único jeito é não transar na piscina, eu acho, não sei.
Ou fazer um sexo ruim, né?
Escolha outro lugar.
É isso. Essa é a única solução possível. E aí, eu, quando eu fui pra lá, eu lembro muito de ter esse embate até com as próprias leitoras que diziam assim, eu não sou feminista, eu detesto feminismo. E aí eu ia fazendo perguntas, e eu tinha muito encontro com leitora, e eu fazia muita pergunta pra elas, assim, disso, assim, falar, mas me conta um pouco, como é que é a sua vida? Você trabalha? Trabalho. Como é que você faz com as tuas contas? Ah, eu mesmo cuido das minhas contas. Falei, ah, mas você é casada, sou casada. Mas teu marido não mexe na tua conta. Não, imagina, meu marido vai mexer na minha conta. Eu falei, então, deixa eu te contar. Tem nome isso. Se chama feminismo. E acho que isso foi super legal, assim. Então, eu consegui fazer essa trajetória, pra mim, foi super importante. Em 2018, eu saí da Abril e comecei a trabalhar fui trabalhar na Mesa Company, que é um método de trabalho mesmo. Fiquei lá 6 meses. E depois disso, comecei a trabalhar com marcas. A primeira marca que eu fui trabalhar foi a Ambev. Foi logo de cara, eu peguei uma marca gigantesca. Sim, a maior cervejaria do mundo. E muito nesse lugar de ajudá-los a ter um viés um pouquinho mais jornalístico, ter uma cara mais de redação para uma iniciativa que eles tinham ali. E nisso eu fui me espalhando. Eu sou meio infiltração de água. Quando você vê, buf, teto já caiu, sabe? Então eu fui indo e quando eu vi, já estou agora atendo um monte de marca nesse lugar, ajudando a pensar a comunicação que funciona em 2021, junto com as agências. Eu trabalho com as agências de publicidade, com as marcas, pensando junto, assim, pô, vamos pensar aqui o que a gente pode fazer de muito mais legal do que a gente já está fazendo? Como é que a gente inova?
E muito ligado à comunicação, muito ligado a como as marcas se colocam.
Thaís, tem um negócio que é o seguinte, eu não acredito num movimento que é pra fora só, então muitas vezes eu começo a trabalhar pra dentro das companhias. Falo, como é que é aqui dentro? Me conta um pouco, quantas mulheres estão aqui nas diretorias, nas presidências? Como é que a gente trata esse assunto? A gente tem isso no radar? Isso tá na nossa meta? E aí, com isso, começam-se a mexer as estruturas mesmo, porque as companhias já estão mexendo muito, mas quando chega alguém que olha e fala, pô, vamos junto aqui, vem cá, dá a mão, vamos fazer isso aqui. E muito num lugar que eu não acredito, quando as pessoas falam, ah, você faz consultoria de diversidade, eu falo, não, faço consultoria de criatividade e inovação, que acredita que diversidade é transversal. Eu não acredito numa sala de um monte de gente parecida comigo, independente de quem eu seja. Eu não acredito, sim, numa sala com 10 pessoas iguais a mim. As ideias não vão ser muito diferentes, e não vão ser muito inovadoras, ou não serão muito criativas. Assim, eu gosto do embate criativo, assim, eu gosto da gente pensar junto. E o jornalismo tem uma coisa muito maravilhosa, que é, numa reunião de pauta, que é quando se decide, né, assim, não sei se todo mundo sabe como é uma reunião de pauta, mas uma reunião de pauta é que você decide o que vai pra rua. E nas reuniões de pauta, você senta todo mundo ali em volta de uma mesa, e eu falo assim, ah, eu queria fazer uma pauta com a Thaís Farage. Ah, ótimo, porque a Thaís faz? Ah, a Thaís faz isso, faz isso, faz aquilo. Pera um pouco, mas a Thaís tá fazendo um podcast com a Lu. Pera um pouco, mas peraí, vamos fazer com a Lu. Nisso, eu não sei mais quem é dono daquela ideia. E essa sempre foi a grande graça do jornalismo, assim. A ideia é de todo mundo.
Sabe uma coisa, você tá falando, eu também sou designer. E isso, tudo que você tá falando pra mim, me lembra muito a estrutura de um projeto de design. Eu não sei, assim, o quanto de design tá presente ainda na sua vida, se você pensa dessa maneira, mas é sempre assim, né? Pra mim, design é a solução de um problema, né? Então, a gente tem uma questão que precisa ser resolvida, e muito provavelmente, né, enquanto designer, a solução é uma solução visual, mas ela pode ser um outro tipo de solução, né? Então, o meu passo a passo do design é, primeiro, eu vou ali, né, fazer uma grande colagem de possibilidades, de caminhos a seguir. Para depois, a partir de todas aquelas possibilidades, eu chegar numa nova coisa, né? Criar vários caminhos diferentes dentro daquilo que eu pesquisei, até encontrar um novo caminho, que é uma solução nova para um problema que foi proposto no início. E você descrever um pouco o que você faz, eu consigo enxergar um pouco disso, assim, sabe? De que, né, sei lá, a Ambev foi te procurar com um problema que precisava ser resolvido. E aí, quando você fala dessa história da diversidade, né, de ter essas pessoas diferentes para chegar numa nova solução, acaba que na minha cabeça vem essa ideia, essa história da pesquisa, do grande mood board de possibilidades, né? E que na nossa vivência, né, a gente, o que a gente está vivendo agora, não dá mais para não ter essa conexão, né, com outras pessoas, com outras formas de pensar, com outras formas de viver mesmo, para a gente chegar numa solução que seja, sei lá, plausível em 2021, né? Que a gente não dá para pensar de uma maneira só, a gente não pode seguir um só caminho. Eu li a sua coluna na Fast agora falando sobre o conceito da aldeia, que é essa história da pluralidade de visões, né? Que vai levar até a construção de uma comunidade que é inclusiva de verdade, assim. Então eu queria muito que você falasse um pouco sobre isso, assim, para garantir essa diversidade no resultado final.
Você sabe, Lu, que quando eu tive, eu sou um tipo de conselheira da Fast Company no Brasil, né, e quando eu tive que escrever a primeira coluna, eu patinei. Falei, puta, qual que é o assunto aqui? Qual que é o assunto? E aí eu tô fazendo um projeto com o Facebook, com a Renata Decussot, e aí me chamou pra fazer um projeto no Creative Shop do Facebook, e aí eu falei, quando a gente acabou o primeiro dia, eu falei, é isso que eu gosto. Eu não sei mais sentar sozinha aqui, abrir um Keynote, um PPT e fazer um projeto. Eu não sei mesmo. Eu travo, eu paro aqui e fico, ai, meu pai eterno, o que eu tenho que fazer? Eu quero falar com alguém, eu quero ter interface. Eu quero que alguém me...
Mas sabe? Isso não é não saber, né? Isso é perceber como fazer no coletivo faz melhor.
É isso. É exatamente isso. Então, assim, aí, quando eu fui escrever a coluna, eu falei, quer fazer comigo essa coluna? Escreve seu pedaço, eu vou escrever meu pedaço e a gente vai fazer isso junto, porque a gente tá criando em bando mesmo. Criar em bando é muito mais legal do que... Porque vocês poderiam ter dois podcasts, cada um no seu, entendeu? E qual que é a graça de fazer junto? É essa riqueza, porque senão eu ia ter muito mais conversa com a Lu sobre como o design está presente, blá, 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 e seria um viés. Não é ruim, só é mais específico. E eu acho que aqui o que a gente consegue fazer, e é isso que eu tenho tentado fazer, é entrar nas reuniões e falar, mas por que que a gente está fazendo assim? Por que que a gente não pode tentar fazer desse jeito? Será que a gente traz outra pessoa para falar disso? Então, junto, esse criar junto, para mim, ele é muito real. E eu acredito numa... E aí eu tenho, obviamente, uma grande facilidade para lidar com gente, isso eu descobri que é meu maior ativo na vida. Assim, eu sou boa com gente, eu sou basicamente a ONU num corpo de uma pessoa só, assim. Que é... Eu gosto disso, assim, vamos combinar juntas aqui como fazer esse jogo? Como é que a gente faz isso? Por que que a gente tá fazendo desse jeito? Eu falo, não, tá, espera um pouquinho, mas deixa só, eu acho que a Lu falou desse jeito. E pra não virar uma grande treta, porque não é os processos. E acho que tem uma coisa antiga nisso, que assim, a criatividade vai vir da explosão. Não, não vai vir da explosão. As pessoas têm essa mania de que, tipo, ai, o combate. Não é o combate. É a conversa, é a discussão mesmo. É ter argumento, é ter conversa, cara. Porque senão, não tem uma opinião correta ali. Às vezes eu tô numa sala e tem uma pessoa que é trainee, por exemplo, que é estagiária, que tá dentro da sala, e ela fala, posso dar minha opinião? Eu pensei assim, assim, ótimo, excelente, gente, obrigada, vambora. É por isso que essa pessoa foi contratada, entendeu? E eu acho que é isso que a gente precisa pensar. As ideias geniais não vêm de uma única cabeça, mente brilhante. A gente acabou essa, pra mim, morreu essa ideia de Steve Jobs, sabe? Alguém vem, buf.
Que também é mentira, né? Eu sou muito contra essa ideia do criador único, porque você só cria porque várias pessoas criaram milhões de coisas antes. E você é fruto e produto desse mundo, sabe? Você não é uma... Né? Ninguém é uma explosão única, exclusiva, assim, uma geração espontânea, que não bebeu de fonte nenhuma, que não aprendeu com as outras pessoas e que não se beneficiou de outras invenções.
E tenho a sensação de que a gente amaria ser o alecrim dourado que brotou no campo sem ser semeado, sem ninguém ter pensado e brotou aquele alecrim ali. Cara, eu não sou alecrim, vocês não são alecrim, ninguém é alecrim. E essa é a grande graça, entendeu? A gente vai achar as peças que encaixam com a gente. Tem gente que eu não gosto de trabalhar junto e tá tudo bem. Aí eu vou pro outro lado, vou. Quando eu vejo, eu não tô mais trabalhando com essa pessoa. Vou pro outro canto. E vou trabalhar com a turma que eu acho que funciona junto. Eu trabalho com muitas turmas. Então, por isso que eu digo que eu sou a ONU, assim. Eu vou me juntando com muitos países pra isso dar certo.
Como é que você fez pra fazer tanta coisa legal, Cris? A gente quer um tutorial, assim. Só faz coisa legal, com gente legal, uns assuntos legais. Conta, como é que você conseguiu ir trilhando esse caminho?
Eu acho que eu falei que eu gosto de gente, isso é muito real. Eu gosto de gente. Então, assim, atrás das marcas tem pessoas. E parece muito óbvio isso que eu tô dizendo. E talvez, e grande parte do meu trabalho, ele surge do óbvio. Que, assim, é óbvio que precisava ter mais gente nessa sala. É óbvio que precisava ter mais lideranças mulheres, mais lideranças negras. Óbvio, entendeu? Tá no IBGE. Se metade da população é mulher, por que que tem 10 diretores e uma mulher? 10 diretores homens e uma diretora mulher? Entendeu? Por que que durante todo o tempo a gente chamou futebol e futebol feminino? Eu falo muitas coisas óbvias, tá errado, porque assim, é futebol masculino e futebol feminino, futebol infantil, entendeu? Não existe um futebol universal e um futebol feminino. E a gente se acostuma. Né? É, e eu acho que tem uma coisa que o que eu fui fazendo, eu fui achando as pessoas certas com quem eu consigo conexão. É, e não quer dizer que as pessoas virem minhas amigas, não é nada disso. Obviamente, eu também trabalho com amigo, claro, adoro, mas o que eu faço é, entendo quem é a pessoa certa atrás daquela marca, e muitas vezes, como vem uma pessoa que eu trabalhei na marca, por exemplo, hoje eu trabalho com a Havaianas, que foi, eu trabalho com uma pessoa, que é a Mafê, que era diretora de Skol, que saiu da Ambev, foi para a Havaianas e falou, quero que você venha trabalhar aqui com a gente. Então, é nesse sentido que, então, por exemplo, sei lá, conversando com a Daniela Caxixa, eu trabalho com Doritos, a gente se conhecia antes, eu fui entrevistar a Daniela lá atrás, quando ela ainda estava na outra cervejaria lá que ela trabalhava, aquela verdinha, muito simpática. eu visto tanto a camisa de todas as companhias que eu trabalho, que eu não tomo mais outros refrigerantes que não Guaraná, por exemplo, ou Tônica, e é real, porque eu acredito no que eu tô fazendo. E aí a outra coisa, Thaís, pra mim é isso, eu acredito piamente no que eu tô fazendo. Assim, eu tenho orgulho de todas as coisas que eu coloco na rua, assim, se eu tô sem orgulho daquilo, eu vou voltar pra trás, tem uma coisa aqui que não tá boa ainda. E muitas vezes, mais gente vai ficar feliz na hora que, porque não é o meu sarrafo pra coisa ir pro mundo, mas existe um sarrafo médio que a gente precisa atingir no mínimo para isso estar na rua. Então, o que a gente deixa pro mundo? E essas são as perguntas que eu vou fazendo para as pessoas, e as pessoas vão se engajando, e por isso os projetos vão ficando tão legais. Então, assim, cara, às vezes eu vou para fazer um projeto que é super simples, aí eu falo, pô, mas se a gente fizesse tal coisa? E se a gente apoiasse tal iniciativa? E se a gente é meio, eu falo às vezes que parece uma criança de 5 anos, mas por quê?
Força vital, isso, né?
Chama assim? Eu não sei como chama, mas é um pouco essa sensação.
Mas eu acho, é essa paixão pela vida, é estar vivo, né? Isso é força vital, assim, é estar vivo, é se perguntar, é ter interesse, sabe, ser curiosa pelas coisas. Não é estar meio morto, né? Não tá no morno.
E tem uma coisa que é o seguinte também, a capacidade que eu me apaixono é a capacidade que eu me desapaixono.
Então... Eu também! Cara, tô me identificando tanto.
Você tem que abrir espaço, deixa o velho ir pro novo chegar, porque senão fica... Eu fico, às vezes, eu vejo muito isso acontecer. E a gente se apaixona por uma ideia, e aí quando você coloca pro grupo, quando você cria com mais gente, tem isso, você vai achando que você é gênia, e a pessoa faz, oi? É isso que você pensou?
Ah, tá.
Legal. E aí você sofre. Se eu vejo três pessoas falaram a mesma coisa, eu falo, gente, deixa aí, vai, vamos pra próxima. Então, eu também vou fazendo esse exercício, porque também tem uma coisa que é importante as pessoas pensarem, que assim, cara, criatividade é músculo. Assim, você precisa exercitar. Não é à toa que você começa designer júnior e termina lá diretor de criação, de arte, de qualquer coisa. Você vai melhorando, jornalista, você é estagiário, aí um dia você vira editorzão do, sei lá, Jornal Nacional. Isso é exercício, é músculo, não tem muito jeito.
É, eu tava lendo um artigo que falava que não conhece ninguém que teve boas ideias, que nunca teve ideias ruins. Assim, pra você ter uma boa, você tem que ter milhares de ideias ruins. Por isso, né? Você tem que exercitar o tal do músculo.
Mas eu acho que a maior crise, na verdade, assim, o que eu sinto, por exemplo, com as pessoas que eu trabalho, com o meu time, as pessoas são muito criativas, são muito cheias de ideias, mas eu acho que tem... Uma diferença é que tem as pessoas que acreditam nas próprias ideias e as pessoas que não acreditam. Então, a pessoa tem um monte de ideia, mas não faz nada sobre isso. E aí ela acaba que perde essa habilidade, vai se desestimulando e perdendo a habilidade de ter ideia, de criar. E tem gente que tem uma ideia que nem é genial, mas acreditou naquela ideia, foi lá e contaminou as pessoas em volta com a paixão e fez aquilo viabilizar de um jeito ou de outro. E isso vai dando força. Você acha que é por aí, Cris?
Eu acho que sim, porque ideia boa dentro da minha cabeça não serve pra nada.
Nada.
Entendeu? Ideia boa é que tá no mundo. Ah, eu queria ter um bloco de carnaval, ótimo, legal. Começa. Não há outro jeito. Então, assim, eu lembro o primeiro ano quando eu fui fazer... Eu tenho o Bloco do Apego, que é meu bloco de carnaval, que depois virou um baile, enfim. É exatamente isso, assim. Tive uma ideia que eu queria ter um bloco de carnaval, ainda trabalhava na Cosmopolitan. Falei, vou fazer um bloco da Cosmo. Mas aí, aquelas coisas de burocracia, de firma, né? Assim, como é que faz pra registrar isso? Tá bom, daqui, deixa eu fazer. Fiz o registro no meu próprio nome, pessoa física. Daí eu falei, depois se enrolar, eu transfiro o registro na prefeitura, pedi autorização. Corta, passa um tempo, vem um... A prefeitura autorizou. Olhei pra Patrícia, que é minha mulher, e falei, a prefeitura autorizou o negócio do bloco de carnaval. Ela falou, e aí, você vai fazer com a Cosme? Eu falei, não, vou fazer pra mim. Ela falou, como assim? Eu falei, assim, a gente vai alugar um trio elétrico, eu vou discotecar lá em cima e vambora, vai dar tudo certo.
Vai ser legal, que é mais importante, né?
Vai dar tudo certo, Thaís, essa é sempre a minha frase, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, até quando às vezes dá errado, vai dar tudo certo. Por alguma razão, vai dar tudo certo. E eu acredito nisso. E aí eu fiz o primeiro ano, pagando do bolso, fiz o segundo ano. No terceiro ano, a gente falou, pô, demora, né, pra chegar o carnaval. Aí uns amigos falaram, aí vamos fazer um baile, a gente faz na casa de fulano. Aí começou a crescer tal. E aí, e acho que tem um pouco disso, assim, também, que é, todo mundo tem a ideia, mas dá trabalho. Como é que faz? Eu sei que, assim, entre a gente ter tido a ideia, ah, vamos alugar, então, o salão do Clube X. A gente vai ver o salão para 300 pessoas. Ah, vou vender o ingresso. Vendo o ingresso, acaba na primeira hora. Daí eu falei, opa, pera, corta, primeiro ano, já Clube Homes. 800 convites vendidos, entendeu? O último baile que foi 19... Não, foi 20. Foi 2020. Carnaval. Saudades Carnaval, 1.200 pessoas, os ingressos, 1.200 ingressos, em menos de 24 horas. As pessoas falavam assim, Cris, mas tem sua lista. Eu falei, não tem minha lista. Eu não tenho lista. Eu não tenho lista VIP, eu não tenho nada. Eu coloco os ingressos à venda e eu aviso que eles estão à venda. Eu preciso dessa grana pra pagar a história pra acontecer. Então, eu não tenho lista. Então, assim, é colocar ideia no mundo. Eu queria ter um bloco, eu queria ter um baile, eu vou fazer. E eu faço também, tem uma... E a última coisa também, falo mais com o Homem da Cobra, né? Mas, assim, tem uma coisa que eu acho que é maravilhoso, que é... A ideia precisa ser legal. Então, por exemplo, eu tenho uma teoria minha. Eu discoteco em festa desde, sei lá, do começo dos anos 2000, que eu sempre fui muito tímida, e as pessoas falavam, você não é tímida? Eu falava assim, eu sou super tímida. Não, eu não sou tímida. Descobri o melhor lugar da festa, que é atrás da mesa do DJ, eu fico ali e não, todo mundo me vê, eu faço tchau, e vou embora. E aí, eu sempre achei que as festas, elas vão morrendo, as pessoas vão se arrastando pelo baile. E falava, eu não vou deixar isso acontecer. 3 da manhã, eu estou tocando, eu digo, ó, o baile é das 9 às 3. Eu vou fazendo conta, 2h30, eu falo, vou tocar mais essa música, aquela música, aquela música. 3 horas, desligo o computador. Gente, obrigada, até o ano que vem. O ano passado, o último ano, o salão estava lotado ainda. Eu falei, gente, eu avisei, o baile acaba às 3. Essa festa não vai esmorecer. E é um pouco a sensação que eu tenho na vida. Eu não quero que os projetos esmoreçam, que eles vão morrendo aos pouquinhos. Vamos pra outra ideia. Vamos pra outra ideia. Se esse vai ficando xoxo, vai pra outra ideia. Fica aí gastando sua energia. A energia da gente é tão importante, né? Assim, tem tanta coisa pra fazer. O mundo tá tão precisando de tanta coisa.
E é finita, né? Eu falo isso muito aqui no Paradinho. Que eu falo, gente, a energia, ela é finita. Não gasta no lugar errado. Vamos caprichar. Porque isso, acaba, né? Ninguém tem. Ninguém consegue ficar se multiplicando. Chega uma hora, fim do dia, mãe, 2 filhos, não sei o quê. Tipo, já não aguenta mais nada. Então é isso, capricha, né?
Sabe uma coisa que você tava falando, Cris, que eu... Pensei numa outra coisa que eu nem sei mais aonde eu li sobre você. Você falou, não tem minha lista, né? Tem o ingresso tá lá, eu aviso, se você quer ir, você compra. É a história desse novo momento da comunicação, das redes e tal. Aí já pensando mais na vibe que você trabalhou em revista, a Editora Abril mudou completamente, virou outra história. E hoje em dia a gente consome conteúdo de uma maneira completamente diferente. Como você vê essa questão de pagar pelo conteúdo criativo, né? Assim, por que a gente vê tanta resistência aqui no Brasil da história do paywall? A galera detesta, a galera critica. Por que a galera topa pagar algumas coisas, tipo, sei lá, paga a assinatura da Netflix, mas não quer pagar para ter acesso a um bom conteúdo, por exemplo?
Lu, eu tenho, assim, quando eu olho minha fatura do cartão de crédito, eu pago muito por conteúdo. Eu pago pelo bom conteúdo, eu acredito no conteúdo, o conteúdo dá trabalho. Vocês têm uma pessoa que me ligou, que marcou. A gente tem a hora que a gente vai estar aqui, até as 4 da tarde, assim, enfim, o horário que a gente está gravando aqui. Vocês têm um software que vocês estão comprando, sabe, custa fazer. Então as pessoas precisam entender de que, assim, nesse momento da pandemia, se a gente não entendeu que conteúdo é ouro, a gente nunca mais vai entender. Então, assim, você quer receber notícia de graça? Provavelmente será falsa. Vai ser a tua mãe te mandando no zap um negócio que ela leu que não tem nenhuma ciência por trás daquilo. Provavelmente um interesse que não é o seu, um interesse escuso de alguém que quer que você saiba e acredite naquilo. Então, assim, custa caro. Produzir conteúdo custa caro. Produzir uma série da Netflix custa muito dinheiro, assim como produzir um podcast custa dinheiro. Então, eu acho que a gente vai elegendo coisas que a gente quer pagar. Às vezes eu mando um link pra alguém, por exemplo, um link da Folha, do Estadão, a pessoa fala, ai, não dá, tá fechado. Não, não tá fechado. Custa, é assim que chama. Custa, as coisas, entendeu? Você não quer trabalhar de graça, eu não quero trabalhar de graça. Tem uma estrutura jornalismo custa, e eu acho que, eu vejo o problema da, por exemplo, eu acho que Abril é um problema gigante de má gestão, derretimento, falta de comprometimento, tem que assim, puta, daí a gente precisa gravar outro podcast sobre isso um dia, mas eu acho que a coisa pra mim importante é assim, você quer bom conteúdo? Você quer qualidade? É isso, assim, você tem modelos, então, por exemplo, hoje, sei lá, eu quero pagar o Spotify, eu quero música, eu preciso pagar, entendeu? Os artistas precisam ganhar, entendeu? Eu preciso que alguém pague, sei lá, eu tô ouvindo aqui o disco da Zélia Duncan, eu quero que alguém pague a Zélia, entendeu? Pra produzir aquilo, eu sei quanto ela pagou, por acaso, neste caso, eu sei exatamente o trabalho que deu ela gravar esse disco, porque a gente se conhece. Então, eu acredito muito, Lu, que assim, bom conteúdo, ele custa e precisa ser remunerado, precisa ser pago. Na pandemia, que a gente ficou, quem pôde, dentro do, obviamente, do monte de privilégio que a gente tem, quem pôde ficar em casa, entendeu o valor de uma série que te dá algum escapismo na vida, alguma indulgência, sabe? Então, assim, você quer ouvir o podcast da, sei lá, Melinda Gates contando uma coisa? Desculpa, você vai ter que pagar. É assim que é. Se não, você ouve aí essa gente que fica falando besteira na rua, andando de moto, subindo em carro, entendeu? No meio da pandemia. Essa gente tá de graça. Você quer? Essa gente tá de graça. E mesmo assim, tem uma plataforma que tá ganhando. Tem uma frase que eu acho muito batidona, que eu acho muito boa pra isso, que é assim, quando é de graça, o pagamento é você. Então, assim...
É muito boa essa frase.
Eu já ia falar, não é pior que a galera da moto não é de graça, né? O preço é bem alto, é você. É isso que você disse.
O preço é alto, é isso. Então, assim, você quer usar Gmail? Não tem problema. Entrega teus dados, entendeu? Você quer...
Que é muito mais caro do que pagar a assinatura da Folha, eu queria dizer.
É isso.
Dados ganham eleição, mudam o mundo.
É isso.
O novo petróleo.
E eu acho que é o novo petróleo, exatamente. Então, assim, enquanto a gente não entender isso, a gente vai ficar sendo pautado por esse tipo de notícia bizarra, esse lugar onde loucura onde a gente tá vivendo agora. Que, de repente, você fala, oi? Então... Se, assim, acho que até para quem tá ouvindo esse podcast, queria que vocês entendessem, quem tá ouvindo aqui, elas nem combinamos de falar isso, assim. As garotas pagam para fazer isso, elas estão pagando para fazer essa história, assim, elas gastam dinheiro para fazer essa história, então assim, pô, sabe, fortalece, dá like, qual é a moeda? A moeda não necessariamente é grana, às vezes, compartilha. Não te custa, compartilha, conta que existe, manda para as pessoas, sabe? Fortalece, e principalmente eu acho que eu acabo pensando sempre assim, como é que eu consigo fortalecer negócios que não estariam no radar? Então, vou dar um exemplo bem que eu acho muito interessante, assim. Acabei de fazer um projeto com o Guaraná, eles patrocinam o futebol feminino e tal, e aí a gente no fim falou, pô, como é que a gente fortalece o futebol feminino? E aí eu tinha dessas coisas que é isso, e também bota uma energia para as coisas virem, né? Uma pessoa me mandou uma mensagem outro dia no LinkedIn falando assim, não sei porquê, mas resolvi te mandar, uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, resolvi te mandar essa mensagem, acho que eu queria conversar com você, não sei se é para você ser minha mentora, para a gente trocar uma ideia, eu não sei qual é. Daí eu falei, vamos marcar um papo. Marquei um papo com essa pessoa, falei, me conta um pouco o que você faz. Ela falou, eu faço isso, faço isso, faço isso, faço isso, e... Sou voluntária de um projeto que chama Meninas em Campo. Aí eu falei, me conta esse projeto, o que é isso? Aí ela começou a me explicar que é um projeto de alta potência, de alta performance para meninas. Como é que a gente vai escolher a nova Marta, a nova Formiga, enfim, um monte de coisa desse tipo. Eu falei, meu, que legal esse negócio. Bom, tá bom, corta. Tô fazendo um projeto com o Guaraná. Eu falei, eu já sei onde a gente vai botar essa grana que vai pingar aqui. Vamos falar com essas meninas em campo. Corta. Tamo lá com o projeto, minhas meninas estão jogando bola. Eu, daqui a 4 anos, eu vou estar vendo a Olimpíada, eu tenho certeza absoluta que vão ter garotas que saíram do Meninas em Campo. Então, fortalece o negócio de pessoas que talvez não estejam nesse lugar. Então, é negócio de mulheres, é de pessoas pretas, é de LGBTs. Sim, fortalece, fortalece. E like é fortalecimento.
Nossa, uau, eu tô arrepiada.
É, menina.
Cris, sabe o que eu queria te perguntar, assim, a gente já tá indo meio pro fim, assim, do podcast. Eu queria que você dissesse pras pessoas, assim, quem tá ouvindo a gente, que tem vontade de sair, de repente, das indústrias mais tradicionais, dos negócios mais tradicionais, e fazer coisas mais inovadoras, com criatividade, mas não necessariamente estar em São Paulo, não necessariamente tem o networking... Por onde você acha que começa? O que você acha? O que dá para falar para essas pessoas? Qual movimento é legal de fazer?
Eu acho que o movimento é interno. Você sabe que eu não acredito em ter que sair de um lugar para fazer revolução em outro. Às vezes você está dentro de um lugar que, se você ligar esse radar e falar, pô, eu queria fazer uma mudança aqui nesse lugar. Começa, é trabalho de formiga, não é, não tem, entendeu? Ninguém aqui é Che Guevara, sabe? Que vai fazer a grande revolução. Ah, não é isso, entendeu? Tem o trabalho de formiga que é feito todo dia. Então, assim, olha o trabalho de outras pessoas, aprende com que vier, com de quem veio antes, entendeu? Olho muito o trabalho de quem veio antes. Principalmente, talvez, porque agora eu tenho 43 anos e para a geração que, com quem eu já estou fazendo reunião hoje, eu já sou a geração que veio antes. Então, assim, hoje, você sabe que hoje eu recebi de um amigo, assim, um dos meus melhores amigos teve filho, ele e o marido tiveram filhos. E não existe no Brasil um documento, certidão de nascimento e RG, com o nome de dois pais ou duas mães. Isso você tem que pedir, isso não tá na lei, assim, como na Constituição, no Código, sei lá, onde é esse lugar, mas assim, isso é jurisprudência. E aí, beleza, esses dois caras tiveram filhos, eles foram até o STF para ter o nome dos dois no RG. O que quer dizer? E por que eu tô fazendo esse paralelo? Que, assim, é uma vida super comum, é só que eles só queriam ter filhos. Eles têm um casamento de 15 anos, eles só queriam ter filhos. Então, assim, às vezes você tá num emprego de 15 anos, você fala assim, cara, eu só queria fazer uma mudança aqui. Mexe dentro, você não precisa mexer. Você não precisa ir pra, ah, vou agora pra uma big tech. Não necessariamente você vai fazer essa revolução lá dentro, entendeu? E não necessariamente você nasceu pra trabalhar autônomo. Então, autônoma, então assim, pô, será que a revolução não tá aí dentro? Será que não é você que tem que começar a pensar o que você quer fazer da tua vida? O que você quer fazer com isso, entendeu? No fim do dia, como é que você quer ser lembrado? Esse é um lugar que eu me coloco muito essa cobrança, assim. Puta, eu sempre brinco, eu sempre falo meio piada, eu falo assim, na minha lápide vai estar escrito, aqui jaz Cristina, uma pessoa que fez, entendeu? E eu acho que é um pouco esse lugar, assim, o que você quer escrito na tua lápide, cara? Sabe, qual que é... Eu adoro essas coisas do fim do mundo, assim, eu sempre falo, ah, a minha comida do corredor da morte seria essa. Eu gosto de pensar isso porque me dá meta, eu tenho isso dentro de mim, assim.
Da outra perspectiva,
é, eu preciso,
né,
dessa meta, onde eu quero chegar, sabe? Eu quero mais gente comigo, eu não gosto de ganhar dinheiro sozinha. E eu adoro grana, gente, adoro grana, adoro. Assim, as pessoas acham que, ah, devia ganhar. Não, eu quero ganhar cada vez mais, porque quanto mais eu ganho, mais gente vem comigo, mais eu subo, mais eu trago pessoas comigo. Então, assim, eu quero trazer as travestis comigo, que assim, estão lá comigo na Casa Neon Cunha, que, sabe, que eu sei que tem uma vida completamente diferente da minha, é difícil pra caramba, entendeu? Sabe, que cê, ninguém consegue imaginar, provavelmente, aqui, pouquíssimas pessoas que vão ter acesso a esse podcast, conseguem imaginar o que seja a vida de uma travesti de rua. É com essas pessoas que eu quero falar, me conta um pouco da tua vida, eu gosto de saber da vida das pessoas, porque é com isso que a hora que eu chego pra falar com o presidente da Ambev, eu tenho essa perspectiva. Então começa a ouvir outras pessoas, sai desse lugar também de, sabe, de futebol na quarta-feira, futebol no domingo, cerveja na sexta com os amigos, e só, e pensar um pouco mais, assim, o mundo é grande demais, sabe, pra gente ficar também só com os mesmos pensamentos. Então, assim, eu não acredito que precisa sair de um lugar pra fazer revolução, dá pra fazer lá, se você tiver a fim de fazer. Se você achar que o problema tá lá fora,
a revolução também tem uma coisa, é uma discussão muito da minha casa essa, assim, de que a revolução não é sobre vaidade, né? Que você, às vezes você quer fazer o grande pra ser o Che Guevara, não é porque você quer mudar a vida de muita gente, mas é porque tem a vaidade do fazer o grande, né? E a revolução quietinha, ela é incrível, não precisa, né? Não precisa ser a revolução que do biscoito.
É isso. É isso. E eu acho que, eu outro dia tava falando sobre fichas de publicidade com uma pessoa, e eu falei, eu não tenho esse ego, porque durante muito tempo meu nome tava numa página, no alto, lá numa revista, né, assim, revistas tinham expediente, vinha o nome da gente, letra grande e tal. Eu falo, cara, nessa encarnação já resolvi meu ego ali, naquilo. Então, eu acho que, acha um jeito que você vai resolver teu ego, porque há maneiras de você resolver teu ego. Cara, faz foto pelada, né? Bota no Instagram, sei lá se isso vai resolver teu ego, eu não sei como é que cada um resolve seu próprio ego. Não tem uma receita de bolo pra isso. O meu ego, e não tô dizendo que não tenho, eu tenho um monte aqui, gente, tenho um monte. Tem ascendente escorpião, tenho ego. Então, como é que resolve isso pra você conseguir fazer coisas com os outros? Porque senão, você acha que vai ser sempre sobre você. E daí tem uma frase muito dura de vó, que é, o mundo não é sobre você. E isso é duro demais. Quando a gente entende isso, é que o mundo anda. Porque enquanto a gente tá achando que, ai, vamos lá arrasar. Ah, eu sou foda. Me perdoa o palavrão, mas é um pouco isso. Você não é foda. Tem gente muito mais foda que você. Muito mais. E vambora, e vambora. Eu sou só uma brasileira de estatura mediana, entendeu? Vamos aí.
E gente, mas me dá um alívio isso, sabia? Eu acho que deve ter gente que sente dureza dessa relação, mas o mundo não é sobre mim, é tipo, graças a Deus.
Porque daí na paralelinha, na minha paralelinha, eu vou fazendo minha vida, eu vou fazendo minhas coisas, eu vou influenciando onde eu acho que eu consigo influenciar, eu vou falando com quem eu acho que posso falar, eu vou ligando as pessoas que eu acho que são importantes serem ligadas, entendeu? Muitas vezes eu vejo que assim, eu quero que você conheça fulano, entendeu? Eu falo, não, fulano, você precisa conhecer a Thaís, você precisa conhecer a Lu, você precisa ver esse podcast, você precisa ver isso aqui, entendeu? E crio essa rede de gente que no fim é o que me mantém de pé, num momento como esse, é o que me mantém de pé, são as minhas pessoas, eu digo, as minhas pessoas me ajudam a ficar de pé, assim, então, e pra quem tá escutando, assim, só pra fazer, assim, um pequeno disclaimer, não é que eu tô com a vida ganha, nada disso, assim, preciso pagar muito boleto, trabalho todo dia que nem uma camela, não é que tô aqui com a vida ganha falando, ai, grandes frases de coach, autoajuda, nada disso, não é nada disso, é o que eu tô vivendo, pode ser que não funcione pra quem tá ouvindo, e ótimo, mas o que que funciona pra você? O que que funciona pra você, Lu? O que que funciona pra você, Thaís? O que que funciona pra quem tá ouvindo? Cada um vai achando o seu. Eu tenho uma frase que eu falo muito pra Patrícia, eu falo, terapia é qualquer coisa, terapia pode ser pular de bungee jump, pra mim é análise, eu gosto da conversa analista, mas tem gente que vai pular de bungee jump, tem gente que vai fazer caminhada, tem gente que vai, sei lá, fazer mais sexo, tem gente que vai fazer, sei lá, acha a tua, entendeu? É um pouco isso.
Se responsabilize por você e vai nessa, né?
E vai nessa, exatamente, você é responsabilidade sua. É isso.
Nossa, gente, eu falei muito pouco nesse episódio, porque durante 90% do tempo eu tava balançando a cabeça pra trás e pra frente, então vocês não estão vendo, mas saibam que foi assim que eu fiquei. Cris, que prazer, cara, te conhecer e conhecer um pouco dessa sua visão de mundo. Amei, de verdade. Conta pro pessoal que tá escutando a gente, que talvez não te conheça, aonde que eles podem te encontrar, te seguir, saber mais sobre você.
Eu uso as redes básicas da vida, assim, então tô lá no Cris Nalmóveis no LinkedIn, até tento ser Cristina Nalmóveis no LinkedIn pra ser mais adulta, né? Cris Nalmóveis no Instagram, no Twitter, mas basta um desse, tudo é muito parecido. Eu consigo ser a mesma pessoa em todas as redes. Outro dia uma pessoa me perguntou isso e eu achei bem interessante essa pergunta. Como é que você consegue ser a mesma pessoa em todas as redes? Porque eu acho que talvez seja eu sou essa pessoa, eu sou só essa. Se querem me contratar, eu sou essa pessoa. Eu vou vestir tua camisa, eu vou fazer junto com você, mas eu sou essa pessoa.
Demais. Delícia. Sou muito fã, Cris. Obrigada, viu, que você veio.
Queridas, obrigadas demais, viu, pelo convite. Baita honra.
Gente, vamos continuar o papo lá no nosso Instagram, @projetopilotopodcast, e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.
Beijo.